A Tunísia vai às urnas neste domingo e o Genáfrica interroga-se sobre o seu futuro após a recente morte do presidente Bedi Caïda. Segundo o Genáfrica, a campanha para a eleição presidencial que escolherá o sucessor de Bedi Caïd SBSI neste domingo deve ser vivida no terreno para que possamos compreender o que se passa realmente na Tunísia. Genáfrica considera que o seu desfecho é indeciso, paradoxal e sem precedentes na história do país da África do Norte desde a Revolução, entre aspas, de 2011, porque, diz o Genáfrica, o balanço dos últimos 8 anos não é brilhante. Os ricos enriqueceram-se mais, outros acumularam fortunas de maneira opaca, os pobres ficaram mais pobres, assim como as classes médias olham agora mais para o abismo do que para os cumes. Segundo ainda o Genáfrica, entre as prioridades do futuro novo presidente tunisino estão a consolidação das instituições, a redução das desigualdades territoriais, o saneamento das finanças públicas, remodelar a justiça, tirar a Tunísia da lista negra do Grupo de Ação Financeira, instituição intergovernamental de luta contra o branqueamento de capitais, reformar a gestão das empresas públicas, assim como reconstruir o vínculo social entre os tunisinos. Em campanha também, o presidente cessante da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, segundo o Genáfrica, remodelou no dia 4 de setembro o seu governo na perspectiva da eleição presidencial de 2020. O semanário afirma que a remodelação prende-se com o funcionamento do RHDP, União dos Ufuetistas para a Democracia e a Paz, partido oficialmente fundado no final de janeiro. Segundo ainda o Genáfrica, aritmeticamente, do ponto de vista eleitoral, o RHDP, nascido da aliança de vários partidos, é o mais forte, mas tudo pode complicar-se se a oposição conseguir formar uma frente comum. O referido semanário afirma que Alassane Ouattara não acredita na concretização de uma aliança entre os antigos presidentes Laurent Gbagbo e Henri Konan Bédié. Na RDC, República Democrática do Congo, segundo La Lettre du Continent, o diretor do gabinete do presidente Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, suspeito de estar implicado no desvio de 15 milhões de dólares, provoca a ira de alguns quadros da União para a Democracia e o Progresso Social, o UDPS, partido do chefe de Estado. Os quadros em questão acusam Kamerhe de fragilizar o presidente e, por isso, reclamam a sua demissão. Em África, também, o sonho pan-africano dos imigrantes africanos na África do Sul tornou-se um pesadelo xenófobo. Numa tribuna livre publicada pelo Genáfrica, o analista financeiro e blogger marfinense Sherif Ndoli Jean-Hugues afirma, nomeadamente, que por toda a parte, quando mais nada funciona, o estrangeiro torna-se o bode expiatório. Expolia-se o estrangeiro dos seus bens, humilha-se-o, espanca-se-o e até mesmo pior. E tudo isso perante a passividade cúmplice das elites políticas sul-africanas que não resolvem o problema do controlo das riquezas por uma minoria, diz Jean-Hugues. Por seu lado, Boris Johnson, nostálgico da época vitoriana, alcunhado de o palhaço Bojo, segundo o semanário Le Pain, ainda não compreendeu que uma das principais consequências do Brexit será uma recessão económica, a independência da Escócia, assim como a secessão da Irlanda do Norte, isto é, o fim do Reino Unido, que ele pretende reformar. A este respeito, o Lopes afirma que, perante a crise na qual está mergulhado o Reino Unido, cada vez mais vozes expressam-se a favor de um novo referendo sobre o Brexit. Todavia, não é certo que os adeptos da permanência do Reino Unido na União Europeia ganhariam. O espetáculo do Harakiri britânico é desolador, conclui o Lopes.